Agora, para a gente falar um pouquinho sobre o mercado do feijão e, mais do que isso, entender o que vem por aí, quais são os desafios e como o produtor de feijão deve se preparar para esses desafios, principalmente nesse momento em que a situação está muito complicada, a gente não sabe bem o que vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, com a economia de uma forma geral, mas o Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, tem lá a sua teoria e vai contar para a gente o que que ele acha e que momento é esse, principalmente para o produtor de feijão tomar a sua decisão. Marcelo, bem-vindo, obrigado pela participação. Você tem aí um alerta para o produtor. Na sua concepção, é hora de plantar feijão. A gente vai discutir isso ao longo da nossa conversa, mas eu queria abrir esse nosso bate-papo perguntando. Como é que está o mercado nesse momento, Marcelo? Seja bem-vindo.
Um prazer, nós dois de casa conversando aí assim, não tem tempo ruim, né? A gente está sempre pronto aí para trabalhar. Vamos lá. O que que tem acontecido no mercado? A semana passada, semana retrasada, houve toda aquela corrida dos consumidores até os supermercados, acabaram diminuindo bastante o estoque que estava no varejo. O varejo buscou junto aos empacotadores, os empacotadores compraram, e aí, lei da oferta e da procura, foi antecipado que iria subir no mês de abril, acabou subindo no mês de março, né? Nós tínhamos pouco feijão já, já havia um déficit previsto para o mês de março, e aí ele acabou antecipando, antecipou e bateu lá R$ 340, R$ 350, uma saca de feijão da melhor qualidade, e até acima disso teve alguns lotes isolados que saíram. Essa semana trabalhou aí em torno de 310, 320, né? Mas não é um feijão nota 9,5, 10. Talvez seja um feijão 8,5 para 9, né? Então você tem um número absoluto menor, mas também não é exatamente um feijão como aqueles lotes que foram vendidos na semana passada. O feijão carioca hoje, você tem, para surpresa dos produtores, uma boa demanda durante a semana, né? Não foi uma semana quente de negócios, mas o tempo todo alguma procura tem e alguma negociação interessante aconteceu. Por exemplo, em feijões em Minas Gerais e em Goiás, que foram muito afetados pela chuva, né? São feijões que têm um índice de brotado, manchas. E aí o que que acontece? Esse feijão, ele valeria, quando eles escolheram, R$ 150, R$ 160, e ele chegou a ser vendido a 250, 240, até 270, claro, depende dos defeitos que tem. E essa demanda, ela tá continuada. Existem algumas observações que são interessantes, né? Uma pessoa de Pernambuco que tem observado o mercado de feijão comentou há pouco comigo que ele tem percebido que a quantidade de mobilização da sociedade para ajudar as pessoas em necessidade está sendo algo que não pode ser despercebido. Eles estão comprando o quê? O feijão que tenha preço, não necessariamente uma cara bonita, mas ele é nutricionalmente ok, né? E que isso já não pode ser desprezado, o volume que está sendo arrecadado e levado para as pessoas carentes, né? Uma mobilização da sociedade aí, que a gente vê que vem acontecendo. E isso explicaria também por que tanta demanda sobre feijões comerciais. Essa é uma das observações, e eu acredito que tenha o seu impacto, sim, também.
Agora, o que que pode acontecer daqui para frente, Marcelo? Qual é a expectativa? Esses preços estão consolidados? Pode haver um crescimento aí nas cotações em função de uma redução de oferta? Afinal de contas, como você bem colocou, até os feijões de menor qualidade estão saindo, né? Vai chegar uma hora que não vai ter feijão?
Não, o feijão sempre vai ter, né? Existe um volume superavitário quando você soma todos os feijões. Quando eu digo que o preço é pressionado, porque nós temos um fluxo de oferta durante o ano de feijão carioca especificamente, você identifica, né, que março, abril, você teria aí um déficit até parte de maio. Diminuiria bastante o déficit, mas você tem em feijão carioca, mas daí tem o feijão preto, Né? O feijão preto ele tem aí valorização também. Ele foi negociado essa semana R$ 200, R$ 220, R$ 230 FOB Fazenda no Paraná. Tem quebra, né, nessa próxima safra, mas isso a gente só vai sentir depois que o cobertor vai ficar curto. Agora, o que a gente está observando é que existe feijão preto para ajudar a abastecer o mercado e nas praças onde se vendem os dois, e em muitas praças do Brasil estão à disposição os dois, claro, você vai vender mais feijão preto agora porque muitas pessoas vão buscar preço. Está todo mundo atrás, até quem tem condições, porque você não sabe como vai ser amanhã, então é melhor economizar todo e qualquer tostão. E feijão calpi também estava mais barato, claro, valorizou também. Para você ter uma ideia, um feijão calpi foi vendido a R$ 240, R$ 250 no Mato Grosso e a R$ 280 posto no Nordeste. Né? Então, esse é um feijão que normalmente trabalha aí entre R$ 60, R$ 70 FOB Mato Grosso, alcançou esse tipo de preço também. Mas por que está vendendo? Porque o carioca bateu mais de 300. Né? Então, existem essas alternativas e esses feijões, então, passam a ser consumidos também.
Muito bem. Quando efetivamente começa a chegar oferta nova, Marcelo?
Praticamente você tem, todas as semanas, você tem algum lugar do Brasil colhendo feijão. Então aqui no Paraná já começaram algumas lavouras a ser colhidas, mas isso vai fazer diferença no mercado somente lá para o mês de maio. Né? Durante abril ele começa a fazer parte do fluxo de abastecimento, na medida em que diminui Minas e Goiás. Santa Catarina e Rio Grande do Sul já passou, se tem algum feijão lá, porque o produtor armazenou e apostou agora em mercado. Então, existe aí uma perspectiva do quê? É difícil você dizer agora, ah, não, feijão carioca vai acima de 300 ou vai dar X ou Y. Por quê? Porque a gente está numa situação que nunca foi vista, várias situações nunca foram vistas. Como, por exemplo, as pessoas não estão indo consumir nos grandes centros, nos restaurantes por quilo. Elas estão consumindo em casa. O que é mais fácil da dona de casa preparar? Arroz e feijão. O que é mais barato? Arroz e feijão. Então, será que o consumo vai ficar maior do que se a gente tivesse os restaurantes? Aí cada um tem um palpite, né?
Essa era a minha próxima pergunta. O que vai ser da demanda? Porque alguns setores já começam a se questionar em função de um deterioramento econômico, enfim, de um alongamento desse isolamento e muita gente sem o trabalho do dia a dia, enfim, que existe um risco de uma demanda arrefecendo por aí. Para o feijão, isso tem risco também, Marcelo? Pode acontecer?
Vai ser o último produto que vai refletir qualquer tipo de dificuldade, como a gente já viu em várias crises no Brasil, claro que nenhuma delas se assemelha ao que a gente começa a ver e sabe que vai acontecer à frente, mas a princípio vai ser o último produto a ter problema. Se houver, por exemplo, uma diminuição do consumo no Brasil, alguma coisa que o governo não consiga controlar, agora começam a fazer chegar dinheiro na mão das pessoas desempregadas ou dos autônomos, enfim, começam a colocar dinheiro na economia, mas vamos supor que isso se estenda mais e que chegue uma hora que o governo não tem esses valores. Então, talvez ele vá buscar subsidiar, vai raspar a última moeda que tiver para colocar arroz e feijão no prato do brasileiro. Então, o feijão é o último dos últimos a ser atingido num caso como esse. A gente espera que isso vá se mostrando menos feio do que parece hoje, né? Inclusive o tamanho do problema da economia, porque vão surgir formas novas que nem eu nem você conhecemos hoje, né? de recuperar algum tipo de movimentação econômica. Os países não podem deixar as populações sem alimento, até, não é, vamos supor que não seja por uma questão humanitária, né, mas é por uma questão de segurança mundial. Se não tiver alimento, as pessoas migram. Né? Então, tem que tentar alimentar as pessoas ali. Se não tiver alimento, vira uma desordem total, inclusive das instituições que estão aí, de executivo, de legislativo, de judiciário, desaparece tudo, vira tudo uma um caos, né? Então, é lógico que isso vai ser evitado a todo custo e o feijão vai estar no meio da solução e não do problema.
Essa é a nossa pauta seguinte aí, mas antes de partir para essa questão, se é hora ou não de plantar feijão, essa firmeza que a gente está vendo agora nos preços, ou esse preço de R$ 300, vamos colocar como referência aí para o feijão carioca, nesse momento, ele pode permanecer à medida que a oferta aumente a partir de maio, ou não, a chegada de um feijão novo, de uma safra nova, vai diminuir esse preço, Marcelo?
Ainda que você tenha uma quebra que não está avaliada no Paraná, nós tivemos uma área menor do que aquela que foi captada, eu acredito, pela Conab, nós tivemos lavouras que no meio do caminho foram lavradas e, enfim, estavam perdidas. Então, ainda que você tenha essa situação, é no mês de maio que você vai ter o pico. Então, pode acontecer durante um período, tá, de que você tenha preços mais baixos. Porém, o preço médio do mês de abril vai ser um preço médio muito bom. Então, os produtores podem ficar tranquilos, né? Se o mercado para um dia, o telefone não toca, calma. Calma, porque vão voltar. Eles precisam. O brasileiro precisa consumir feijão. Então, não force naquele momento em que você vê que não estão procurando, não force. Né? Espere um pouco que ele volta. O que a gente consegue dizer hoje para o produtor é que ele vai ter um resultado ótimo ou excelente. Então, vai, de qualquer forma, vai ser bom. Né? Se não for 300, 280, é maravilhoso. Poxa, mas R$ 20 por saco é uma diferença enorme. Sim, é, mas continua sendo ótimo, né? O comportamento do consumidor que a gente vai observar aí, provavelmente ele tende mais, na média do mês, a ser maior, né? Então, não julgue o mercado por causa de uma semana durante o mês que ele fica tranquilo e que até as cotações baixam, né? A gente sabe que tem gente que só trabalha para isso, para baixar as cotações, para apavorar. Então, é claro que esses vão permanecer aí fazendo o trabalho deles. Então, tenha isso em conta. Não se apavore, tenha calma.
Muito bem. Bom, diante daquela sua colocação de que produzir alimento é questão de garantia de soberania, garantia de tranquilidade, enfim, como que o feijão entra nesse contexto? E mais do que isso, é hora de plantar feijão? Eu abri falando sua filosofia, né, Marcelo? É que é momento sim de plantar feijão, mas explica para a gente por quê.
Bom, vamos observar o que aconteceu pelo mundo e o que vinha acontecendo no mundo. Estados Unidos tem um aumento de 30% no consumo per capita de 2017 para cá. A Europa, vários países da Europa, têm um aumento de consumo antes de a pandemia, de aparecer a pandemia. Quando aparece a pandemia, para minha surpresa, o que acontece? Nem durante furacões previstos, enfim, aquelas situações que os Estados Unidos vivem e que são previstos, né? Olha, vai ter um furacão que tende a passar aqui na Flórida, vai para Carolina, vai para cá, vai para lá. Então, o que as pessoas fazem? Elas vão para o supermercado e se abastecem. Nunca, em nenhum momento, você ouviu alguém comentar que limparam as prateleiras de feijão. E dessa vez, limparam. Saiu uma matéria no New York Times na semana passada, mostrando que só uma empresa de lá vendeu 24 milhões de latinhas de feijão durante a semana, não essa que passou, a outra, né, que antecedeu aí, que foi a semana que todo mundo saiu correndo para abastecer a sua despensa. Ora, um americano com tantas alternativas, quando ele parou e pensou, né, o que que eu vou consumir? Vou levar só pão de hambúrguer e batata frita? Não, né? Com certeza ele levou também as batatas fritas deles, né? Mas eles tiveram que levar o feijão, porque é um alimento antigo, é um alimento que sabidamente sacia uma pessoa, a menor quantidade de recursos que se usa para transformar alguma coisa em proteína. Então, é a proteína vegetal mais barata, mais fácil de você acessar. E isso não aconteceu só nos Estados Unidos. Aconteceu nos Estados Unidos, no Canadá, na Espanha, na Itália, todos eles, independente de terem a sua base alimentar em feijão ou não, eles acabaram consumindo muito feijão. Tá, então esse é um quadro quando surge aí a pandemia e essa reclusão, né, das pessoas, a quarentena em vários países. O que que acontecia no Brasil até agora? Quando, dentro do planejamento do Brasil, dentro da globalização, existe uma previsão de que a gente não vai ter, então, feijão preto suficiente. Não tem problema, tem na Argentina. Ah, não, mas a Argentina vai ter pouco, né? Em alguns anos acontecia, não vai ter tanto feijão e vai subir o preço. Não tem problema, buscamos na China, né? A China agora nem tem mais feijão para exportar. Buscávamos na China, buscávamos lá nos Estados Unidos. Ah, tá. Você tem os recursos para buscar, você pode ter navio à disposição, mas as fronteiras estão fechadas. Então, isso é um fato novo, né? Se há 2 meses atrás você dissesse para mim que isso poderia acontecer, eu ia dizer, mas é só se entrar em guerra. Vai entrar em guerra? Não vai. Né? Então, essa hipótese não existia. E hoje tem fronteiras fechadas. Uma outra situação é países, por exemplo, que não dependiam da produção de alimentos na sua balança comercial, pelo contrário, são importadores. Como o mundo globalizado estava aí facilitando cada vez mais essas trocas e essas compras, era um planejamento de 15, 20, 30 dias e você recebia o produto. Agora a insegurança veio grande. E não adianta você ter recursos financeiros se você não tiver produto para comprar. Então, o que é que muito provavelmente é um dos cenários que a gente vem trabalhando, né, uma teoria que parece que vai tomando conta do nosso setor, é que os países vão aumentar os estoques. Isso é estratégico, né? Porque nós confiávamos cada vez mais no sistema que estava aí, no sistema financeiro, no sistema de saúde, né? Nos governos. Então, tudo isso ruiu. Tá, e o que que acontece, então? Volta aquela antiga forma de conduzir as coisas, ou seja, vamos estocar. Desapareceu a dispensa do brasileiro. Armários pequenos, apartamentos pequenos. Agora põe aonde a comida? Né? Agora o resto do mundo também. Ele vai ter que... Bom, nós temos que comprar, nós temos que ter o produto aqui. Né? Então, é bem provável que esses estoques aumentem. Como é que está o mundo em termos de feijão? Vem de uma safra colhida em setembro, outubro, pequena. Né? Eles tiveram sérias perdas em várias lavouras. Vem estoques muito ajustados na Índia. Né? Agora, a Índia já iria depender de importações. Vem de diminuição de produção de alguns desses pulses, seja lentilha, ou ervilha, ou grão de bico. Então, o cenário é amplamente favorável para você produzir feijões. Né? Então, feijão, amendoim, gergelim... Ué, Marcelo, mas gergelim não é supérfluo? Para nós é... Né? Para várias culturas, não. É básico, fazem óleo, ele é extremamente nutritivo, né? Ele entra na dieta deles lá. Então, ter esses produtos, plantar esses produtos, é uma garantia de que você vai ter um resultado positivo.
Mas daí, Marcelo, essa indicação vale para quê? Plantar o quê? Plantar feijões exportáveis ou o próprio carioca pode entrar nessa expectativa de ampliação de área também?
Olha, o carioca também. E eu digo o porquê. Ao longo do tempo, né, desde que a gente conversa aqui há mais de 10 anos, né, nós dois, a gente viu que antigamente o feijão carioca é uma alface. Né? Colheu, tem que vender, era na hora e tal. E isso foi mudando. Então, você tem feijão que não escurece, carioca, você tem armazéns climatizados, você tem produtores, né, graças ao trabalho deles e à boa administração, capitalizados. Você tem uma novidade, que é o juro negativo no mundo e Selic até agora em baixa, ainda que os bancos privados não tenham reagido, mas você tem uma indicação de juros mais baixos. Aplicações em mercado de capitais, muito provavelmente, você vai ter aí uma diminuição muito grande, sejam pelas perdas ou quem perdeu e tem algum capital, retira de lá e vai buscar alternativas de negócio. Ah, Marcelo, mas você está misturando as coisas. O que que o cidadão que tem investimento tem a ver com o plantio de feijão carioca? Ora, a MP do Agro prevê, né, esses papéis que vão poder representar, então, a grosso modo, né, representar uma quantidade de produto que está armazenada, é um papel crível e vai ter gente que vai aplicar nisso, porque isso é tangível. Né?
Você entre ganhar ação... zero e ganhar alguma coisa, os investidores vêm para ganhar alguma coisa, certo?
Vêm para ganhar alguma coisa. E o que é que tem acontecido no mercado de feijão carioca? Né? Ao longo dos últimos tempos, a gente tem observado que você tem momentos do ano em que o preço cai, em que a margem diminui e chega a ser até negativa, não é sempre, mas já aconteceu, tá? E depois você tem uma valorização ao longo dos meses à frente, porque quando cai o preço do feijão, desestimula o plantio, porque nós temos tido mais plantio de soja na primeira safra do que de feijão, por vários motivos tem sido interessante, né, entrar com feijão na segunda safra, então você tem um período de agosto, setembro, até entrar esse feijão, onde você tem possibilidade de vender. Então aí tem uma indicação para o feijão carioca também ser interessante. Bom, mas a gente sabe que o Brasil tem, inclusive o Mato Grosso, né, você tem áreas lá que deixaram de plantar nos últimos anos, tem a estrutura de irrigação e não estão usando. Então é agora a hora de fazer o quê? As associações precisam buscar eliminar esses gargalos, nem que seja por um período de exceção. Né? Todas as autoridades vão se dispor, mais hoje, mais amanhã, em abrir exceções em tudo quanto formato que nós tínhamos aí de produção ou de legislação, porque a gente vive um momento de exceção. Não tem por que um pivô ficar parado. Ah, não, mas a energia elétrica tem o ICMS muito caro. Vão negociar o ICMS. É a hora de negociar agora, nem que seja uma exceção para 1, 2 anos. Ah, não, mas os pivôs não podem ser ligados de manhã, né? Tem que ser desligado já às 7 horas da manhã. A gente precisava até às 9. Gente, nada é mais importante hoje do que produzir alimentos. Nada. É estratégico para a segurança do mundo. Então, o que vai acontecer? Busquem, a gente está começando, né, agora recém a entender, né, o tamanho do impacto que a gente está recebendo, mas já é hora de se mexer e a primeira coisa é buscar eliminar esses gargalos. Vamos lá negociar até as 10 horas da manhã, porque as indústrias vão consumir menos energia elétrica. Infelizmente, essa é a realidade. O comércio vai consumir menos energia elétrica. Então, nós temos que consumir essa energia elétrica para produzir alimentos. É básico. Feijões, agora, por exemplo. Quais são os feijões que são interessantes? Todos eles. O que você tiver vontade de plantar. Feijão preto, né? Nós vamos ter demanda tanto lá fora quanto aqui dentro. Feijão rajado, feijão vermelho, feijão mung. Até alguns feijões que não valia a pena plantar sob irrigação precisam ser avaliados agora, porque a partir do momento que você tem um feijão caupi, que o preço dele chegou a ser, alguns anos atrás, R$40, R$50, né, e tem um custo de produção baixo, mas era o preço dele de venda, não valia a pena plantar sob irrigação. Mas agora, cuidado, vamos refazer os cálculos, né? Vamos ver como que você vai gerir esse custo, né? Os custos vão alterar, a gente sabe que boa parte das lavouras é baseada em dólar, mas dificilmente ele vai absorver todo essa valorização de dólar. Então, é hora de fazer essas contas, é hora de buscar, não tem outorga, tá? Mas tem como instalar, tem o pivô em si, ok, vai lá, pede uma exceção, entra com, se for o caso, com uma ação sobre isso, mas eu acho que não vai precisar. As instituições que representam os produtores podem entrar pedindo uma exceção. A situação é tão diferente do que nós tínhamos um mês atrás e ela é tão diferente do que a gente pode imaginar que vai acontecer, que a gente tem que começar a pedir coisas diferentes. Nós temos que... Ah, não, isso não acontece, não vai ter outorga. Para. Começa de novo, a realidade é outra, né? Não deixe terra sem plantar, faça todo o esforço para plantar.
T- Teoricamente, Marcelo, essa oferta ela vai estar disponível no fim do primeiro semestre, começo do segundo semestre. Tomara que essa pandemia já tenha tomado o rumo dela. Ainda assim, você acredita que a oferta vai acontecer? Ou é nesse momento que a oferta vai... A oferta não, desculpa, a demanda vai acontecer?
O que, que vai ser melhor de você ter dinheiro ou alimento? Tá? Vai ser melhor ter alimento. Alimento vai ser o grande negócio. Né? Então, vamos supor que você acumule, que você chegue lá, ah, não, mas agora chegou no mês de julho, eu tenho que vender agora. Né? Bom, até lá a gente já está trabalhando para que, né, a MP do Agro mesmo, que foi... fugiu o termo, foi promulgada, foi sancionada, né? Ela vai ter que ter implementação muito rápida. Então, vai ter possibilidade já de captar alguma coisa para carregar um estoque, vai ter demanda, a gente começa a perceber que a demanda, ao longo do próximo ano, ela vai ser muito grande, ela vai ser lucrativa. Então, o importante é você ter o produto, é você saber que vai ter esse produto. O mercado, ele vai ter as demandas dele para exportação. Os países vão precisar ter estoques estratégicos, isso não tem a mínima dúvida. Vários países vão esconder o jogo, inclusive a China, né? Ela precisa de muito mais alimentos do que ela está falando, passando uma ideia de que está tudo tranquilo, mas é claro, se você tivesse necessidade de comprar, você ia fazer a mesma coisa, né? O fato é que eles vão vir para o mercado, o restante do mundo vai vir para o mercado. E o que que acontece? Raramente você tem uma conjunção perfeita das coisas em que daí você tem todas as safras. Todo ano você tem frustração de safra em algum lugar. A Índia já está colhendo, né, colheu uma safra menor. E você imagine todos aqueles indianos que foram incluídos no pacote de ajuda do governo recebendo 1 quilo de pulses. A gente tinha comentado esses dias numa roda de pessoas que estavam discutindo isso. Essas pessoas estão consumindo mais alimento do que elas iriam consumir se não estivessem com a quarentena. Elas teriam dificuldades de ter aquele alimento todo. Então, ali está se gastando mais alimentos. A Índia vai precisar comprar, Estados Unidos vai precisar comprar, México teve déficit também, vai precisar comprar, América Central como um todo. Então, o que a gente tiver de possibilidade, eu não tenho a mínima dúvida, claro que. Feijão carioca no mês de agosto, talvez no mês de agosto exatamente, a gente tenha preços mais baixos. Mas a experiência recente tem mostrado que alguns produtores têm tido sucesso em segurar, carregar aquele estoque. Ah, mas eu não tenho capital para isso. Fique de olho que com os juros negativos do mundo ou zerados do mundo, vai ter investimento no Brasil para produção de alimentos. Se eles já estavam de olho no Brasil para produzir de tudo, tá? Agora mais do que nunca. Agora é franco e aberto. Eles precisam disso.
Muito bem. Marcelo, até então a gente sempre pregou aqui que é preciso, principalmente quem for produzir esse tipo de feijão para exportação, que ainda não tem um ambiente favorável de venda no mercado interno, que tenha cuidado, que faça um plantio casado com o contrato assinado, enfim, mas diante desse seu apelo, essa máxima aí, ela. Deve preponderar, como é que fica essa relação, hein?
O exportador, ele também não tem certeza do que vai acontecer para frente. Então, ele também não vai assumir muito volume das mercadorias. Busque um exportador num primeiro cenário, se você é extremamente conservador, e procure negociar com ele a venda, ou seja, a preferência na venda para ele. Então, você está garantindo que você vai ter liquidez ao preço do dia. Ou 20% fixo, o restante, então, no preço do dia. Agora, se você chegar à mesma conclusão, né, que eu estou chegando e um grupo grande de pessoas que estão analisando estão chegando, de que isso vai ser algo realmente forte, toda essa demanda, é possível que você entenda que vai valer a pena você plantar, né, comentar com as pessoas que você plantou. Os exportadores têm que saber, né, o comércio em geral, os corretores principalmente, têm que saber que você vai ter o produto lá, e aí você vai negociar mais à frente esse produto. Não é um momento para ser extremamente conservador, porque diante desse cenário que eu coloquei para vocês e daquilo que a gente tem observado, que já vinham os estoques baixos, não tem muito o que temer nesse momento.
Muito bem. Agora, só uma última dúvida. Essa regra vale para feijões? Enfim, é um produto essencial na composição da cesta básica, da alimentação das pessoas. Cuidado para não assumir isso com outros produtos, ou produzir alimentos, na sua opinião, vai ser a tendência aí, Marcelo? Tem que investir mesmo na produção de alimentos.
Produção de alimentos. É difícil você imaginar algum alimento que seja... um alimento perecível, por exemplo, né? Aí você tem uma outra situação. Mas alimentos, de modo geral, é o que vai ter mais valor. O país ter uma bomba atômica não vai servir de nada. Né? O que ele precisa ter é alimento. Né? Não adianta ele ter recursos, ele ter uma inflação zerada, ou ele precisa ter alimentos. E existe uma vertente que a gente, claro, todos nós sabemos, que uma boa alimentação reforça a tua imunidade. Isso vai ser muito importante nos próximos anos. É isso que as pessoas vão buscar. Vão deixar de buscar o conforto de ter um produto pronto que só põe água, bateu e serviu, certo? Porque isso não é saúde. Né? O mundo, gente, mudou. Aquilo que a gente conhecia na nossa área, inclusive, né, dos competidores que nós tínhamos, né, dos alimentos processados, do junk food, eles vão perder muito mercado. E o mercado vai ser atendido por bons alimentos, alimentos frescos, alimentos com origem. Nós estamos cuidando e trabalhando aí num projeto bastante interessante de rastreabilidade no Mato Grosso, e isso vai ser demandado, né? Então, alimentos de maneira geral, desde que ele não seja perecível.
Essa lógica faz parte daquele conceito de que, mesmo que haja uma deterioração da economia brasileira, mundial, enfim, as pessoas não vão deixar de comer pelo menos o básico, né? E o feijão faz parte aí do básico, né, Marcelo?
Faz parte do básico. E essa não é uma mensagem, eu não quero de maneira nenhuma passar uma mensagem negativa ou pessimista, de que as coisas vão ficar tão ruins que vai acontecer isso. Não, a minha mensagem é otimista para o produtor. Né? É de que os nossos produtores sabem fazer isso. Eles estão, novamente, né? Eu já citei isso algumas vezes, no lugar certo, né? Com o produto certo, na hora certa. Né? Que coisa boa que existem esses produtores com essa expertise. Que coisa boa que existe uma Embrapa, um IAC, na nossa área aqui de feijão, o IAPAR, o TAA do Dr. Menezes, lá que vem trabalhando e desenvolvendo. Isso vai ganhar uma notoriedade e um valor enorme, enorme no mundo todo. Então, é uma mensagem de otimismo para quem tem o privilégio de estar no Brasil e que está trabalhando no campo.
É isso aí. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, trazendo, portanto, essa mensagem. É uma mensagem forte, é hora de plantar. Tem um vazio de oferta para acontecer aí no Brasil e no mundo, e a gente tem que estar preparado para colocar o nosso produto diante dessa necessidade que o mundo vai ter. Em função, óbvio, tá tudo parado, tudo travado, tá se consumindo o que tem no momento. E mesmo que as coisas voltem ao normal, como o Marcelo colocou, a normalidade vai ser outra. Talvez a normalidade é aquela de voltar a estocar, pelo menos os países, principalmente que compravam da mão para a boca para atender um mercado imediato, tenham essa preocupação de criar novamente estoques importantes aí. Ou seja, a demanda de X pode passar para 2X e a gente tem que estar preparado para atender essa demanda nova que vai aparecer. Certo, Marcelo?
Certo, e eu quero dar aí para animar todo mundo um viva feijão, gente. Vamos em frente. né? Vai dar certo. Até o produtor rural precisa do feijão para plantar soja. Vamos lá, é o feijão.
E viva o feijão, isso aí, Marcelo. Um abraço, meu amigo. Até a próxima.
Um abraço, bom final de semana. Se cuidem, né? E um bom final de semana para todo mundo.
É isso aí. Até mais.
Até mais.